Bom dia. Quem eu não vi ainda? Todos receberam esse coraçãozinho cor de rosa? Quero ver. Quem não ganhou, levanta a mão. Não ganhou? Você estava na porta lá e não ganhou. Isso aí é para você lembrar deste mandamento de Deus, de que nos amemos uns aos outros. Está disposta? Está disposto? A crescer nesse amor uns pelos outros? Sim? Sabe como é que começa esse versículo? Amados. Apóstolo João se dirige a amados, amemo-nos uns aos outros. Porque o amor procede de quem? De Deus. Então guarde aí na sua Bíblia, cada vez que você encontrar com ele, opa, devo amar o meu irmão. Abra a sua Bíblia em João 13, 34 e 35. É bom ser amado, não é? É bom saber que a tua família te ama, de que os teus vizinhos te amam, de que os teus colegas de escola, de trabalho te amam. É uma sensação gostosa ser amado. Tudo que é bom vem lá do alto, vem de Deus. E ser amado é muito bom. Só que hoje nós vamos falar de amar, não de ser amado. É diferente, né? Hoje você vai ser o ativo aí, e que é o que o mandamento da palavra de Deus nos diz, para nós amarmos, e não para esperarmos sermos amados. É diferente, hein? Tem muita gente que para, que paralisa espiritualmente porque só espera ser amado. Só que você não vai encontrar na Bíblia essa ordem. Espere ser amado pelos irmãos. Mas tem gente que está esperando. E aí sofre. Mas Deus quer que nós amemos. E você vai perceber que isso faz toda a diferença. Fatalmente você vai colher esse amor dos outros. Mas não fique esperando e cobrando do teu irmão, da tua irmã ser amado. Não há espaço na Bíblia para esse tipo de amor. Mas você, sim, ame o teu próximo. João 13, 34 e 35. Novo mandamento vos dou. Aqui nós temos o Senhor Jesus com os seus discípulos. Poucas horas antes de ser crucificado, e Judas já saiu, já não está mais com esse grupinho, ele está com os 11, e fala, olha, eu tenho um novo mandamento para vocês. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Parece que ele dá uma reforçada aí, né? É para vocês se amarem. E ele fala o seguinte, assim como eu vos amei, que vocês se amem. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então hoje eu queria falar deste amor que é a marca do discípulo de Cristo. É o RG do cristão. Como é que você se identifica no nosso mundo aí? Tem tantos documentos hoje, né? Ainda não fizeram um só. Mas aquele que mais reaparece aí é o RG. Que te identifica? Nós, como cristãos, nosso RG é o amor. Isso deve caracterizar a sua vida e a minha vida e a vida da Igreja de Cristo. É assim que o mundo, os crentes e incrédulos, todos conhecerão que somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Se tivermos amor uns pelos outros. A pessoa que está passando na rua, ela consegue ler o interior aí do seu coração? Consegue descobrir o que está lá dentro? Se você crê ou não no Senhor Jesus? Não consegue. Somente Deus lê o interior. Somente Deus vê o interior. O homem vê o exterior. E é por isso que Deus fala que nós nos amemos, porque é a linguagem que será lida pelas pessoas. Como elas não conseguem saber o que está lá dentro, se você crê ou não em Cristo, elas precisam ver alguma coisa externa. E esse amor entre nós vai ser essa marca que os outros vão poder ler e dizer, ah, eu já posso adivinhar o que tem lá dentro. Eu já sei o que tem lá dentro. Por isso é tão importante. Vamos pensar um pouquinho na definição de amor. Leiam comigo. É a disposição de promover o bem de outro ser humano, mesmo que isso implique em sacrifício pessoal. É uma disposição verdadeira de promover o bem para as pessoas que estão à sua volta. É um amor ativo, é um amor que trabalha, é um amor que age. Não é aquele amor sonhador do jovenzinho, da jovenzinha apaixonada, que está lá no sofá de casa, assim, pensando na vida, pensando no seu querido, na sua querida. Porque esse amor é inativo e não produz nada. Ao contrário, fica ali inerte. Não é esse tipo de amor sentimental. O amor bíblico do qual nós estamos falando é um amor que produz alguma coisa, que age, que reage, que tem aí algo a promover. Promover o bem do outro ser humano. Portanto, ele se manifesta no mundo concreto, é visto pelas pessoas, não acontece só aí dentro de você, dentro de mim. Ele vai para fora. O segundo aspecto importante é que vai exigir sacrifício. É um amor que implica em sacrifício pessoal. É importante isso. Nós, exercendo esse amor, vamos fatalmente sair da nossa zona de conforto. Vai custar. Veja que para Deus custou. Deus amou e levou ele ao quê? A dar o seu filho. Custou. Deus amou, Deus deu. Nós também, se queremos viver este amor, vai custar. Talvez implique em dor. Talvez até implique em prejuízo. Aquele que ama se dispõe a sofrer prejuízos em prol do amado. Jesus Cristo fez isso pela igreja. Ele se deu. O marido tem que se dar pela esposa. Custa. É um amor ativo. É um amor que exige sacrifício. E a quem nós devemos amar? A quem você deve amar? A todos. Se você tem três pessoas a quem você deveria ajudar, mas não tem condições de ajudar as três. Existe um critério bíblico, existe uma hierarquia em relação a essa prática do amor, quando você tem mais pessoas e não consegue ajudar a todos e tem que escolher uma. A Bíblia diz para que nós priorizemos o irmão na fé. A família da fé é aquela que deve ser prioridade no exercício desse amor. Vamos ler? Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, esse amor é para todos, mas quando não há condições de atender a todos igualmente, há uma prioridade, os da família da fé. E se existe um lugar onde isso tudo deve acontecer e aflorar com toda a sua energia e a sua intensidade, onde é? Na igreja. É na igreja que deve acontecer essa explosão de amor. Não só, é para todos, mas, principalmente, é aqui o lugar entre os salvos, entre aqueles que foram redimidos pelo sangue de Cristo, entre aqueles que receberam este amor de Deus. Aí deve ser uma coisa assim, tão gostosa, que nós não queiramos sair desse ambiente. Deveria ser tão prazeroso que a gente queira ficar. Eu não quero ir embora para casa. Almoço? Que almoço? Esse ambiente, esse amor, está mais gostoso do que a necessidade fisiológica. Será que nós já chegamos nesse nível de amor que a gente queira intensamente estar uns com os outros? Há nos nossos dias uma carência desse amor, uma carência imensa desse tipo de amor. E, tristemente, eu constato que a Igreja de Cristo está muito mais procurando amizades e amor com pessoas do mundo, incrédulas, do que com as próprias pessoas, irmãos e irmãs. Tristemente, a família de Deus está buscando mais alegria e satisfação nos relacionamentos com os incrédulos do que com os salvos. Isso não é o Evangelho. Não há espaço para isso na palavra de Deus. Não digo que é para excluir, eu digo a amizade, o amor verdadeiro, onde isso pode ser cultivado com entendimento pleno, é entre os salvos. Então você pode avaliar que tipo de qual a prioridade nos seus relacionamentos? Claro, Deus nos chamou para nos relacionarmos com as pessoas do mundo, para levar o amor de Deus, para levá-las a conhecerem o Senhor Jesus. Mas esse relacionamento de amor uns pelos outros deve acontecer na coletividade. Isso é experimentado com pessoas que têm esse amor de Deus. Porque os de fora ainda não têm. Então você leva esse amor. Mas você não vai poder receber este amor de Deus. Por isso, cuidado. Se a sua expectativa com os de fora é para receber conselhos e amor e tudo mais, está errado. Está errado. Eles não têm o Espírito Santo. Eles não têm algo para dar que vai te trazer benefício. Somente na comunidade cristã, entre os crentes, há verdadeiramente o amor de Deus. E quando você vive este amor, amando uns aos outros, Deus vai ser refletido na sua vida. Deus amou Cristo. Cristo nos amou. E ele fala, ame também o teu próximo. E aí sim, então, nessa atitude, nesses relacionamentos que agem com amor, será visto Deus que é amor. Uma garota estava na rodoviária vendendo maçãs do amor ali no seu tabuleiro e com o corre-corre, com a pressa de milhares de pessoas naquela rodoviária, alguém esbarrou naquele tabuleiro e as maçãs do amor rolaram e caíram. E as pessoas passavam com pressa, ninguém se preocupou em ajudar essa jovem garota, até que então surgiu um homem que ofereceu ajuda, se abaixou, começou a recolher todas aquelas maçãs, e ao fazer isso ele se deu conta que aquela jovem era cega. E ele recolhendo aquelas maçãs, a própria moça começou a perceber quantas maçãs tinham sido danificadas, estragadas, e ela, ai, minha mãe vai ficar muito triste. Ele falou, não se preocupe, eu vou pagar essas maçãs para você. E então ele acertou aquele valor daquelas maçãs estragadas e foi embora. Mal tinha dado alguns passos, a jovem chamou, o senhor que é Jesus? Ele falou, não, eu não sou, mas eu sou um amigo dele. Essa menina, naquele gesto, ela percebeu que tinha o Senhor Jesus ali, que ela certamente já tinha ouvido falar. Quando nós vivemos o amor de Deus nos nossos relacionamentos, os outros verão que nós somos de Deus, que nós somos de Cristo. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Essa menina reconheceu um discípulo de Cristo naquele recolher das maçãs e acertando aquele prejuízo que ela teve, sem ele ter tido culpa nenhuma. Implica em prejuízo muitas vezes, implica em sacrifício pessoal, mas que satisfação ouvir. Você é Jesus? Ela é cega, não podendo ver? Você já foi chamado de Jesus? Já foi reconhecido como um discípulo do Senhor? É gostoso, não é? Por que é que o crente deve amar o próximo? Queria dar algumas razões, rapidamente, do porquê você e eu devemos amar o nosso próximo. Primeira coisa que eu queria que você acompanhasse comigo, porque amar o próximo é prova da verdadeira fé salvadora. Olha o que nos diz Gálatas. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Aqui nós temos uma comunidade de crentes que criam na obediência à lei mosaica para ser salvo. Então temos que cumprir uma série de coisas para sermos tidos como salvos, redimidos por Cristo. E uma dessas coisas, e a principal para essa comunidade, os Gálatas, era a circuncisão. Olha, os homens precisam ser circuncidados para terem a salvação. Era um judaísmo aí legalista. E o apóstolo Paulo então escreve para eles dizendo, olha, isso não tem valor algum. O que tem valor é a fé. Nós sabemos todos que a salvação é pela fé, unicamente pela fé. Nós somos justificados não por obras da lei, não por obediência a alguns rituais religiosos, mas simplesmente por crer no Senhor Jesus Cristo, morto, ressurreto pelos nossos pecados. Isso é a fé salvadora. Mas os reformados de 1500 e tralalá gostavam de dizer o seguinte: a salvação é pela fé somente. Mas esta fé somente vem acompanhada de outras virtudes. E uma dessas virtudes que esta fé salvadora manifesta é o quê? É o amor. Se você é filho de Deus verdadeiramente, você o aceitou pela fé. E esta fé, se for esta fé que vem de Deus, que é um dom de Deus, através da qual você foi salvo, ela veio acompanhada de alguma coisa, de várias coisas, sendo uma delas o amor. Então, o crente deve amar porque é prova da verdadeira fé salvadora. E se você recebeu esta fé da parte de Deus, você tem que viver esta fé amando. Por isso, a fé que atua pelo amor. Não é este amor que vai garantir a sua salvação, é a fé unicamente. Mas ela já vem com esse prêmio de que você já tem tudo com esta fé para amar e exercer amor para com o teu próximo. Portanto, esta fé, ela transforma a vida do crente. E este amor passa a ser prova da fé verdadeira que está aí no seu coração. Segunda razão, porque amar o próximo é prova de um coração puro. Olhem comigo esse versículo de 1 Timóteo. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Da onde procede o amor? De um coração de que jeito? Ora, na salvação o que aconteceu? Você foi limpo, você foi purificado, você foi justificado. Você então tem um coração puro diante de Deus, santo. E por ter esse coração puro, você deve amar. Portanto, o amor para com o teu próximo é também prova desse coração puro, justificado diante de Deus. Terceira razão, porque amar o próximo é prova de uma vida nascida de Deus. Aqui está o versículo completo, da onde foi retirada essa frasezinha que você tem no seu coração: amemo-nos uns aos outros. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de quem? De Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus. E conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Pois Deus é amor. Existe aqui uma lógica, chamada lógica joanina. O apóstolo João é muito, muito simples. Ele é muito claro. Quem tem o filho, tem a vida. Quem não tem o filho, não tem. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Quem conhece, ama. Quem não conhece, não ama. Você conhece o Senhor Jesus? Eu conheço. Então, fatalmente, precisamos amar. Amar é prova de uma vida nascida de Deus, porque o amor procede de Deus. Então, se você nasceu de novo verdadeiramente, tem que amar.
Você nasceu de Deus, conhece a Deus e, portanto, deve amar. Não temos escapatória. É triste notar que há muitas conversões piratas hoje em dia, né? Muita gente se diz crente, mas não passou por uma real experiência, um novo nascimento. E um pastor amigo meu diz o seguinte: você quer procurar um campo missionário? Procura uma igreja. Começa a evangelizar dentro da igreja, que está cheio de crente que não é salvo. Ele tem razão, infelizmente. Claro, há muita gente com boa vontade, que talvez até levantou uma das mãos em algum evento, que foi à frente. Mas quando você pergunta para alguém: você é salvo? Sim, claro, eu frequento a igreja X, Y, Z. Não estou perguntando se você frequenta a igreja. Se você nasceu de novo, como assim? Eu já fui batizado. Não, mas não estou me referindo a batismo. Estou perguntando se você já se deu conta da podridão do seu coração, do seu estado perdido, pecador, e já de joelhos clamou: Deus, me salva, sou perdido, me dá salvação. E você vai perceber que muita gente fica assim, numa superficialidade, sem conseguir, no fundo, dizer: olha, eu cheguei nesse ponto e eu clamei a Deus por salvação e Ele me salvou. E eu agora eu sei que Ele habita em mim. Eu nasci de novo, eu o conheço. Somente aqueles que passaram por isso, por esse novo nascimento, é que vão poder amar, não só vão, mas devem amar. E esse amor será prova de um verdadeiro nascer de novo, de um nascimento que veio do Senhor. E aí vai aflorar esse amor ao próximo, aos irmãos. Uma outra razão: porque amar o próximo faz crescer em santidade. Ela permite, é condição para você crescer rumo a esse projeto de Deus de sermos parecidos com o seu Filho. Veja Efésios comigo: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos, a igreja, o quê? Qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Percebe que para sermos tomados de toda a plenitude de Deus, há algumas condições que vêm antes. Aqui, o apóstolo Paulo está escrevendo aos Efésios dizendo: olha, vocês já são salvos pela fé. E por causa desta fé derramada no coração de vocês, essa fé salvadora, vocês estão alicerçados em amor. Percebe? Essa fé está atuante. É consequência natural desta fé vocês se amarem. E vocês estão firmes nesse amor. E nesse amor, com todos os santos, nesse viver esse amor, vocês vão conseguir compreender o tamanho do amor de Cristo. Vocês vão conseguir entender melhor a profundidade, a altura, a largura, o comprimento do amor de Cristo, que excede todo entendimento. É vivendo esse amor nos relacionamentos que nós vamos descobrir melhor esse amor que ultrapassa a nossa compreensão. É quando você ama aquele chato que está aí do seu lado. Não precisa olhar para ele, não, tá? Brincadeirinha. Aquela chata que está aí do seu lado. É quando você consegue olhar para o seu vizinho, aquele que não desce, aquele que fala: não é possível. Mas não é possível que Deus queira que eu ame essa pessoa. E peça para amar os outros, mas esse está difícil demais. Mas é quando você viver esse relacionamento difícil, é que você vai perceber o quanto Deus te amou, o quanto Ele amou essa pessoa. E só assim você vai compreender o amor de Cristo. Senão nós vamos ficar numa superficialidade, como se Deus tivesse amado só os bonzinhos. E Ele te amou quando nós ainda éramos pecadores. Então, se você quer crescer no conhecimento do amor de Deus, você vai ter que enfrentar aquele que não desce na sua goela. Obrigado, Nenês. É só quando você experimentar amar os teus inimigos, e os inimigos maiores estão dentro de casa, estão dentro da igreja, é aí que você vai conseguir entender melhor que Deus amou os inimigos seus. E conseguiu dizer para eles lá na cruz: Pai, perdoa-lhes, que não sabe o que faz. Portanto, o amor de Deus não é seletivo. Ele não é, eu escolho esse porque esse é legal. Porque a Bíblia fala que é fácil amar aquele que me ama. É fácil amar o bonzinho. Eu sou o primeiro a escolher aqueles que, de alguma forma, vão retribuir esse amor. Mas o desafio é amar como Cristo amou. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, porque amar aqueles que me amam não há mérito nenhum. Vai haver mérito, vai haver diferença quando nós nos amarmos como Cristo nos amou. E só assim nós vamos conseguir crescer em santidade e conhecer o tamanho desse amor de Deus. Como a gente fica na nossa zona de proteção e de conforto, amando aqueles que são mais fáceis. Não tem como escapar. Faz parte do projeto de Deus. Faz parte desse crescimento que Deus espera. E nós seremos tomados da plenitude de Deus. Olha que profundo isso. Deus cheio dentro de nós. Ele vai controlar a minha vida, a vida do meu irmão. É um recado de Deus para nós nos amarmos uns aos outros. Mas, né? Amemo-nos uns aos outros. E aí sim, nós todos queremos ser cheios de Deus e cheios do Espírito. Vai ter que passar por esse amor entre nós. Ah, não, mas eu vou escolher um grupinho que é mais fácil. Você não vai ser tomado dessa plenitude. Então, amor não é só assim, ah, quanto mais eu fizer, melhor. Mas quando não dá também, Deus vai entender. Não, faz parte da vida de santificação. Para que Deus seja tudo em nós, pleno em nós. E aí nós vamos entender cada vez melhor o quanto Deus me amou, o quanto Deus te amou, o quanto Deus amou esse grupinho que está aí. Perigo à vista. Muitos crentes têm vivido à margem desse ensino bíblico em relação ao amor. E você pode já ter vivido isso, ou está vivendo, ou será tentado a viver. E eu quero dizer uma coisa aqui. Sabe como é que começa o declínio da vida que agrada a Deus? Na verdade, ela não começa se afastando dos irmãos, mas vem logo na sequência. O pecado faz com que você se afaste dos teus irmãos e irmãs em Cristo. A vida de impureza moral, qualquer outro tipo de pecado, uma das primeiras coisas que ela traz é o afastamento da coletividade. O afastamento daqueles que amam a Deus. E sabe como é que eu sei disso? Quando você procura alguém que está se distanciando dos irmãos, 90% e tantos% dizem o seguinte: ah, mas é chato, o culto isso, fulano aquele, e não sei o quê. Só críticas e observações sobre irmãos, sobre a comunidade, sobre igreja, e vendo um monte de defeitos. Mas isso é apenas uma desculpa. Apenas uma desculpa que esconde uma outra coisa por trás. Sabe por quê? Veja esse versículo. Deus é luz. No sentido de pureza moral, de tudo está patente aos olhos dele. E não há nele treva nenhuma. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Logo, se nós andamos nas trevas, nós não vamos querer ter comunhão com os irmãos que estão andando na luz. Ainda o versículo intermediário aí, entre Deus é luz e se andarmos, diz o seguinte, vale a pena lê-lo por completo. Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, com Deus, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Deus está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quando há alguma coisa que atrapalha esse nosso relacionamento, há o sangue de Cristo que nos purifica. O irmão que anda na luz vai ser o primeiro a dizer, ó, tem um problema, Deus me perdoa. Fulano, quero resolver com você. Percebe que logo na sequência tem a solução quando nós não conseguimos manter essa comunhão como Deus, na luz, em plena luz. E aí, por isso tudo, eu consigo saber, e você consegue saber, que quando alguém começa a se afastar dos irmãos, tem algo errado. Já tem algo, já está sinalizando aí que há alguma coisa contra Deus, contra alguém. É um andar nas trevas. E logo vai ter que fugir da comunidade que deseja andar na luz. A prova de pureza é amor entre os irmãos. O amor por aqueles por quem Cristo morreu. Quem anda com o Senhor tem desejo de andar com os irmãos. Deus ama a igreja. E se nós devemos imitar Deus, nós devemos amar a igreja também. Então, cuidado, se você começar a sair por aí, faça um cheque aí. Opa, Deus, som do meu coração, deve ter alguma coisa errada aí. Não caia nessa traição do seu próprio coração enganoso, arrumando um culpado. É bem provável que o maior culpado esteja dentro de você mesmo, seja o próprio você que está olhando os outros como sendo o problema. E se você rapidamente passar na sua mente aí nomes de pessoas que você viu se afastando, eu desafio você a achar alguém que... Alguns saíram por outras razões, né? Sem dúvida. Mas você vai perceber que a maioria se afastou da comunidade. Dos salvos. Tem problemas não resolvidos com Deus. Então, que Deus nos dê a graça de vivermos entre nós de tal forma que seja tão gostoso estarmos juntos. Conta-se que dois fazendeiros, irmãos, um casado, esposa, três filhos, outro solteiro, dividiam uma fazenda e, num determinado ano, eles tiveram uma safra espetacular, maravilhosa de trigo. E colheram esse trigo, encheram cada um o seu celeiro e estavam satisfeitos cada um com a sua montanha de trigo. E lá na sua casa, pequena, o solteiro começou a pensar naquele irmão e falou, poxa, não é justo. É, meu irmão tem esposa, tem filhos, tem mais despesas, porque eles tinham dividido todos a safra em dois. Né? Ele pensou, eu quero agraciar o meu irmão que tem mais despesas do que eu. Aí de noite ele enchia um saco de trigo, ia lá no monte do irmão e despejava, e voltava a dormir. Ele satisfeito, né? Puxa, tô cuidando aí do meu irmão, e para ele era uma alegria, e queria fazer isso na surdina. Só que lá na outra casa, o irmão dele também, com a esposa, conversava, dizendo, puxa, o meu irmão, ele trabalhou muito mais do que nós, por não ter os compromissos com família, e eu acho justo que a gente, então, dê um pouco mais para ele. E ele ia lá de noite, enchia o seu saco de trigo e derramava na pilha do irmão. E passaram-se dias e dias, e cada um fazendo isso. E eles notaram que as pilhas deles não diminuíam. Puxa, que pilha milagrosa é essa? Que trigo está inchando? O que está acontecendo? E não diminuía. Mas um belo dia, de madrugada, os dois se encontraram, no mesmo horário. Com um saco nas costas, cada um indo lá, e eles... Puxa, que coisa gostosa. Eles se abraçaram e juntaram os dois montes num só. Chega de fazer dois montes. Vamos trabalhar num monte só. Num monte só. O amor faz milagres. O amor faz milagres. E quem já experimentou isso, como é gostoso ver essas atitudes entre nós que de repente vamos nos unir, une mais. A igreja em Atos tinha tudo em comum, não tinha duas, três, quatro, cinco pilhas de trigo. Tudo em comum, um só coração, um só alma, alma uma só, todos juntos, vivendo esse amor uns para com os outros. Quinta razão, porque amar o próximo dá validade aos dons espirituais. Aqui o apóstolo Paulo, ele começa esse capítulo 13 de Coríntios dizendo: ainda que eu fale a língua dos anjos, dos homens, que eu dei todo o meu dinheiro para os pobres. Não tem língua de anjo, tá, gente? É uma expressão para valorizar aquilo que ele quer dizer. Olha, ainda que eu conseguisse falar essa língua dos anjos, se não tiver amor, não valerá nada. No capítulo 12, ele fala dos dons espirituais. Ele está falando de profetizar, está falando do dom de línguas, está falando de liberalidade, de dar aos pobres. Então, nesse início do 13, ele pega alguns desses dons espirituais e joga eles como se fosse assim o suprassumo do exercício desse dom. Dando todo o meu dinheiro, dando até meu corpo. Ainda que eu falasse línguas que, né, que os anjos falam. Enfim, se eu soubesse toda a ciência, toda a... O que ele diz ali? Que tivesse entendimento de toda... esqueci o que ele fala aqui. Enfim, ciência e dos mistérios, que tivesse o dom da fé, mas tamanha, se não tiver amor, nada serei. E se você reparar aí no finalzinho do 12, comecinho do capítulo 13, ele fala: eu agora quero falar para vocês de algo sobremodo. Me ajudem aí. Isso, obrigado. Mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Então, aqueles dons todos devem ser exercidos. Mas, se não vierem acompanhados do amor, não vai valer nada. Você pode exercer o seu dom espiritual. Se não for para abençoar vidas, se não for para construir, se não for por amor a Deus e ao teu próximo, não vai valer absolutamente nada. Mesmo que você venha um dia e fale: eu falo a língua dos anjos, da região não sei de onde. Não. Olha, estou aqui dando todo o meu dinheiro, poupança, pode fazer vasculhar. Se não for por amor, nada valerá. Se for para aplausos, se for para o teu próprio engrandecimento, se for para qualquer outra razão que não for por amor, de nada valerá. Então esse amor ao próximo é um amor que vai validar tudo aquilo que você recebeu de Deus e que você quer colocar em ação no corpo de Cristo, para que o corpo seja edificado e cresça. E a última razão, porque amar o próximo é o cumprimento de toda a lei. Isso nós temos em Gálatas, temos em Romanos. Os Gálatas queriam cumprir um monte de coisa. Ele fala: tá bom, cumpram, mas cumpram então o mandamento que resume tudo, que é amar o próximo. Se você obedecer à lei mosaica, a lei de Deus, por amor, você vai ser livre. Se você se colocar sob a lei, você vai ter a motivação do medo, do castigo da lei. Percebem? Você pode pegar essa lei e olhá-la: Deus, eu quero viver esse padrão de justiça por amor. E você vai viver livremente. Outros pegam: ai, eu tenho que viver essa lei. Aí se eu não viver, vou ser castigado. Os dois têm a mesma lei. Só que um olha a lei pela lei, tentando cumpri-la. Esse vai ser escravo da lei. E Deus nos chamou para sermos escravos do amor. Para exemplificar isso, pense num rio e num lago. O rio tem as suas margens, tem parâmetros, tem limites, mas a água corre solta. Ela desce e ela vai, e ela é renovada, e ela refresca por onde passa, ela vai trazendo vida. O crente deve ser esse rio de águas que se renovam, com parâmetros, com margens. Tem também a figura de um lago ou de uma lagoa, onde também tem margens, só que aquela água está parada, aquela água está estagnada. Essas margens poderíamos representar aí como sendo a lei de Deus, mas aquela água é parada. Você está vivendo como um rio ou como um lago, como a lagoa? Deus quer que nós vivamos por amor, em obediência à palavra dele, por amor. Vamos voltar à nossa definição de amor. É a disposição de promover o bem de outro ser humano. Uma disposição firme, real, de promover o bem do outro. Mesmo que isso implique em sacrifício pessoal. Mas falta alguma coisa nessa definição. Ela não está completa. Falta alguma coisa. Você sabe o que falta? Certo pastor, fazendo um estudo das inscrições egípcias, dos hieróglifos, ou hieróglifos, não sei se tem acento ou não, eles tinham uma escrita, os egípcios, com sinais, com símbolos, com desenhinhos. E nesse estudo aí ele descobriu como que eles representavam a palavra amor. E ele descobriu que a palavra amor é representada com um desenho de uma criança nua dando mel a uma abelha sem asa. Uma criança pequena, nua, dando mel na boca de uma abelha sem asas. O que que representa isso? A criança nua pode representar a humildade, a sinceridade. E ela ali, com toda a sua singeleza, simplicidade e humildade, alimentando uma abelha que não tinha mais nenhuma condição de fazer nada. Uma abelha sem asas não serve absolutamente de nada. Não podia nada dar em troca. Uma abelha sem asas é inútil. Aquela criança, então, alimentando aquela abelha, não tinha expectativa nenhuma de ser retribuída. E por isso, precisamos completar nossa definição, terminando dizendo, sem esperar nada em troca. Abelha sem asas pica? Não sei. Mas não é nenhuma troca boa, né? Ela poderia até se dizer, me dá mais mel, né? Oi? Em sacrifício. Por causa daquela criança, talvez, né? Mas quero esperar que aquela abelha era grata, né? Por aquela criança alimentando-a. Esse é o amor de Deus derramado em você. Já foi derramado esse amor. E nós devemos crescer nesse amor. Com todos. Isso é uma revolução, gente. Isso é uma revolução quando a gente amar nesse padrão de Deus. Uma revolução vai mudar o seu habitat, vai mudar a sua casa, vai mudar o seu bairro, vai mudar a sua escola, vai mudar a sua empresa, vai mudar a sua igreja. Concordam comigo? Esse amor se manifesta. Hoje é dia de missões. Se manifesta quando eu ponho a minha mão no bolso e contribuo com alguém que está longe. Se manifesta quando eu vejo necessidades ao entrar aqui, ao sair daqui. Se manifesta com um compromisso. Você é membro, talvez, desta igreja. Você assumiu um compromisso diante de Deus e diante das pessoas. Amor a Deus, amor ao próximo. Implica você honrar com os teus votos, os teus compromissos. Levar a mensagem de salvação aos incrédulos. Isso é amor. E eu volto a dizer o que eu disse no início. Não há espaço para você cobrar ser amado pelo outro. Não cutuque o seu vizinho para que ele te ame. Ame você. Esse é o mandamento. E nisto conhecerão que sois meus discípulos. Senão você vai paralisar na vida cristã. E sonda o teu coração que se tiver alguma coisa que está te fazendo olhar para os irmãos e irmãs como um problema, uma pedra no seu sapato, olha se talvez na sua vida não tem alguma coisa que tem que ser acertada diante de Deus. Porque aquele que ama a Deus vai amar o próximo. Aquele que conheceu a Deus, que tem esta fé genuína salvadora, vai querer manter comunhão com os irmãos. E quando não tem, o que acontece? O sangue de Cristo nos purifica. Glória a Deus por isso. Ainda bem, tem solução. Não importa a desavença, não importa a divisão, não importa o que aconteceu. Tem solução no sangue de Cristo. Amemos-nos uns aos outros, amados. Você tem aí um mês para praticar até esse convite aí, uma refeição na sua casa, um momento onde com mais tempo você pode demonstrar esse amor para o teu irmão a tua irmã em Cristo.
Vamos orar? Ore você primeiro, sozinho, você e Deus,
pedindo a graça dele para viver esse padrão divino. Senhor Deus, socorre-me, socorre-nos. Nós queremos viver esse amor, mas nós nos damos conta quão longe dele estamos, quão longe eu estou deste amor sacrificial, deste amor que busca o perdido, que quer estreitar os laços com a coletividade dos salvos, que se dá. Senhor Deus, juntos nós dizemos a Ti perdão pela nossa falta de amor para com o nosso próximo. Senhor Deus, age com misericórdia. Teu sangue nos purifique. Obrigado porque nós já fomos enchidos desse amor de Deus. O Senhor já derramou esse amor nos nossos corações quando fomos salvos. Ajuda-nos a exercitarmos, a vivermos esse padrão de amor entre nós. Um amor que age, um amor ativo, que se dá, que promove o bem do outro. Em nome de Jesus. Amém.